não tem mais vacina de graça, tá? Não tem mais.
No próximo dia 1º de novembro, começa a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul. Dessa vez, serão imunizados os animais com até 24 meses. O contato agora é com Lucila Santos, do Programa Estadual de Combate à Aftosa no Rio Grande do Sul. Lucila, por que somente os animais mais jovens serão imunizados nessa etapa?
Na verdade, essa etapa de novembro, ela é uma etapa de reforço com relação à etapa de maio. Portanto, só os animais jovens realmente deverão ser vacinados nessa etapa.
E quais são os procedimentos que o produtor deve providenciar para garantir que a vacinação seja feita, bem feita, e que ele esteja em dia com a Secretaria da Agricultura?
Bom, o primeiro passo é realizar a compra da vacina, né, de acordo com a quantidade de animais a serem vacinados, né, de terneiros a serem vacinados. Fazendo a compra, então, a gente recomenda que em até 5 dias seja feita a aplicação da vacina. Manter sempre os cuidados com a temperatura da vacina, que é o mais importante, que é manter ela refrigerada de 2 a 8 graus. No momento da aplicação, ter cuidados com a limpeza, a higiene da seringa, das pistolas, procurar fazer a aplicação em horários mais a menos do dia, né? E sempre manter, então, a vacina refrigerada, mesmo no momento da aplicação.
E aí depois tem uma parte de papelada também que o produtor tem que resolver, né?
É, aí é o segundo passo, que é a comprovação da vacina nas inspetorias veterinárias. Então, o produtor, ele vai na inspetoria veterinária do seu município, né, onde ele tem a propriedade, e leva a nota fiscal, e nesse momento também ele vai fazer a atualização do seu rebanho, né, comunicando nascimentos, mortes, enfim.
Bom, nessa etapa tem um diferencial em relação às etapas dos últimos anos, que a Secretaria da Agricultura não estará doando as doses de vacina para pequenos produtores, que havia primeiro uma doação para 50 e depois agora na etapa de maio para 10. Por que aconteceu essa eliminação dessas doações das doses?
O principal motivo foi a questão da não compra, né, da vacina em função da questão econômica do Estado, né? E, na verdade, já havia uma recomendação para não se fazer a doação, em função de estudos de eficiência que tem mostrado que mesmo com a doação, o produtor não tem aplicado ou não da maneira adequada ou mesmo não tem aplicado, então isso não estava surtindo um efeito positivo, né, para a imunização do rebanho. Então já havia uma recomendação de auditorias no Ministério da Agricultura que não recomendavam isso, e o Estado do Rio Grande do Sul, é importante salientar, era o único Estado brasileiro que ainda fazia doação de vacina para produtores. Os demais estados, todos os produtores adquirem a vacina.
O mais importante nesse momento também é explicar que a questão de sanidade animal é uma responsabilidade de todos. O produtor, nesse período então de vacinação, tem um papel fundamental para garantir que a aftosa fique longe do estado e que o rebanho seja protegido, né?
Com certeza. É importante nessa sensibilização do produtor que, mesmo a gente não tendo nesses últimos 15 anos tido a doença, a gente não está tendo justamente porque a gente está fazendo um controle com a vacina, com a movimentação de trânsito, para evitar que a doença chegue, que ela traz grandes prejuízos econômicos, sociais. Então, é importante sim continuar vacinando. Também gostaria de salientar que o valor da vacina, ele não é alto, gira em torno de R$2,50 a dose. Então, mesmo esses pequenos produtores, né, que têm uma quantidade menor de animais, não é um custo que vá comprometer para o produtor. Então, é importante, sim, a compra e a aplicação da vacina.
E quanto melhor o resultado que se conseguir com uma etapa de vacinação, mais perto se está, quem sabe, de pensar em retirar a vacina?
Com certeza, a gente tem feito um trabalho nesse sentido, né, de conscientização do produtor para, enquanto estiver fazendo a vacina, manter a vacina, né, continuar vacinando, mas também outras medidas, como informar o serviço oficial, caso o produtor veja que tem animais que podem estar doentes, para que a gente tenha uma resposta rápida, então, para combater a doença.
Ok, então, muito obrigada, Lucila Santos, do Programa Estadual de Combate à Aftosa no Rio Grande do Sul. Para o Conexão Rural, Thaís Dávila.
Tá bem, Thaís, muito obrigado pelo trabalho, Thaís Dávila, que também faz a assessoria lá da nossa, do nosso CRVM, com o qual nós falamos agora com o seu presidente, o doutor Rodrigo Lorenzoni. Essa semana, doutor, nós tivemos aí essa grande movimentação aí em Brasília sobre que se manifestou muita gente lá do Nordeste contra o fim da vaquejada, que lida diretamente com animais. Principalmente, o que é a vaquejada para o pessoal aqui do Sul entender? Eu não vejo muita graça naquilo ali, mas assim como eles também não devem ver muita graça em algumas coisas nossas aqui. Mas saem dois vaqueiros e aí um deles vai lá e pega no rabo do animal, do terneiro, geralmente, derruba o bicho, geralmente o vaqueiro também cai, aí vira uma alegria só, é um negócio de louco, né? E pela questão do maltrato dos animais, a justiça decidiu proibir essas atividades lá no Ceará. Como é que isso pode repercutir aqui e qual é o posicionamento que o Conselho tem em relação a isso, o Conselho do Rio Grande do Sul, doutor? Bom dia.
Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes. Esse é um assunto que a gente precisa enfrentar muito equilíbrio, né? Bom senso. Eu acho que não existe ninguém em sua consciência que seja a favor dos maus tratos e da crueldade contra os animais, né? A manifestação do Conselho esta semana foi no sentido de que atividades e esportes equestres, como os que fazem parte da nossa cultura aqui também, né? Os rodeios, o freio de ouro, uhum. As cavalgadas, são movimentos que, se realizados de forma adequada, se realizados com supervisão de médico veterinário e com uma série de critérios técnicos, estes eventos não causam mal-estar aos animais nem agridem a sua dignidade. Uhum. E a nossa preocupação é que uma discussão assodada sobre isso, né? E acho que a vaquejada, como tu bem falaste, tem muito a que ser discutido, né? Tem muito que ser avaliado na prática da vaquejada. Mas a nossa preocupação é que uma proibição dessa natureza, e é importante, foi uma votação de 6-5 no Supremo, né? Mostra o quanto é polêmico esse assunto. Isso. Mas a nossa preocupação é que uma decisão dessa natureza possa ter um processo, desencadear um processo em cadeia que daqui um pouco vai estar impedindo que esportes e atividades equestres da nossa cultura sejam prejudicados ou proibidos também, né? Como que a gente pode imaginar o fim do freio de ouro aqui no Rio Grande do Sul, ou dos rodeios no interior, né? Isso são atividades que movimentam a cultura, a paixão das pessoas, empregam pessoas, né? E se feitas de forma adequada, tecnicamente a gente não encontra crueldade aos animais, né? E justamente a gente encontra crueldade ou desrespeito aos bem-estares, ao bem-estar animal em alguns eventos, justamente pela falta de regulamentação. Pois é. Então, o que nós estamos propondo? Que se regulamente essas atividades. E uma coisa importante também é que, dependendo da atividade, a gente pode mudar ela e não necessariamente acabar com ela, né? Então, por que não, na questão da vaquejada, não rever a prática ou a regra do jogo lá, né? A regra da atividade, e a gente não acaba com a cultura, né? E garante o bem-estar do animal. Então, esse é o sentido da colocação do Conselho, que a gente quer trabalhar e acha que é importante, e é uma discussão feita por nós do ponto de vista técnico, né? Somos veterinários, estudamos, nos especializamos em saúde animal, que a gente busque o caminho da regulamentação e garanta as atividades, garanta a cultura, garanta a paixão e garanta o bem-estar dos animais.
Eu gostei foi da forma, doutor, com que o governo recebeu esse assunto, sem paixão, de forma bem equilibrada, mas recebeu o pessoal lá. Afinal, é uma atividade, segundo o próprio Ministério, movimenta cerca, todas as atividades equestres no país movimentam cerca de 6 bilhões de reais por ano. 60% tem origem em provas campeiras com o cavalo, seja crioulo ou quarto de milha. Quer dizer que a gente está falando de um negócio, além da cultura, é um negócio que está envolvido, muitas famílias sendo sustentadas, como o senhor bem frisou, né? Se houver, doutor, uma discussão mais recrudescida sobre isso, então o Conselho, de forma equilibrada, irá tomar uma decisão favorável aos esportes. É isso aí que foi, e é isso aí que o senhor confirma nessa nota, né?
Exatamente, né? E nesse sentido é importante salientar que nós no Conselho, que somos órgãos de fiscalização e orientação do exercício da medicina veterinária, já elaboramos uma cartilha técnica, né, para responsáveis veterinários responsáveis por eventos sequestros. Mas o Ministério da Agricultura, que é um órgão do Poder Público Federal que cuida de toda a regulamentação sanitária de respeito a animais, tem uma cartilha também orientando os profissionais que trabalham nesses eventos do que seriam as práticas adequadas para garantir o bem-estar dos animais. E, além disso, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, né, uma entidade equilibrada que trabalha com muito zelo na defesa da sociedade, na proteção dos animais, tem uma cartilha também, né, isso está tudo disponível na internet de forma gratuita. O Ministério Público tem uma cartilha que orienta a prática dos rodeios. Veja bem, o Ministério Público não proíbe e o Ministério Público não entrou com uma ação no judiciário para proibir os rodeios. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, ele tem uma cartilha que orienta quais são as melhores práticas para fazer um rodeio. Logo, isso é a comprovação que há espaço para a gente, com bom senso, garantir a saúde, a sanidade, o bem-estar dos animais, que é o propósito dos médicos veterinários, e de forma equilibrada também garantir todos os reflexos econômicos dessa atividade, que nós estamos falando, como tu bem falou, do sustento de milhares de famílias.
Muito obrigado, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Rodrigo Lorenzoni. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Bom fim de semana para o senhor.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Prazer falar contigo e com os ouvintes. Um ótimo final de semana a todos.